Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com a doutora Cristiana Lopes, diretora do Serviço de Psicologia do Hospital de Braga. A conversa terá como tema principal a ansiedade. Doutora Cristiana Lopes, bem-vinda à RUM. Antes de mais, peço para contar um pouco da sua história. Como é que surgiu o interesse por esta área da psicologia e também a oportunidade de ingressar no Hospital de Braga?
Olá, bem, obrigada pelo convite, desde já. Para mim, trabalhar em psicologia é uma paixão. E trabalhar no Hospital de Braga, ainda mais uma paixão é. Porque já lá vão cerca de 20 anos, eu tive o privilégio também de estudar na Universidade do Minho. E desenvolvi o meu estágio no Hospital de Braga e sempre soube que era ali que eu queria trabalhar e tive essa oportunidade. Desde o meu terceiro ano de psicologia que eu soube a área para a qual eu queria trabalhar, eu sempre soube que queria trabalhar em cuidados paliativos e tenho esse privilégio de estar a trabalhar em cuidados paliativos e com doentes oncológicos, que é a minha paixão.
Por algum motivo, alguma vivência, o que é que motivou esse gosto, essa vontade de trabalhar com esse tipo de doentes?
Uma só, porque eu sempre soube que nós, no nosso nascimento, nós temos dois momentos muito importantes na nossa vida, que é o nascimento. Temos uma vida que é muito importante ser vivida e temos outro momento que é muito importante, que é a morte. Só que no nosso nascimento nós estamos sempre rodeados de muitas pessoas importantes que nos acompanham ao longo da vida. No entanto, na nossa morte nós acabamos por estar sempre muito sós e rodeados de pessoas que não nos dizem nada. E a mim, eu sempre soube que gostaria de estar a ajudar pessoas, a prepará-las para estar presentes nesses momentos e fazer desse momento um momento especial, porque a morte é um momento muito especial da nossa vida. E humanizar a morte é um momento fundamental. Por isso nós devemos viver a vida com sentido e por isso estamos preparados também para esse grande momento da vida, que é a nossa morte, sem qualquer problema. Por isso, a viver a vida até ao fim é um dos grandes objetivos da minha vida.
E olhando também para essa experiência, esse papel, pergunto-me em relação ao Serviço de Psicologia do Hospital de Braga, se podemos dividi-lo em várias vertentes e também em quantas e quais?
Neste momento, o nosso Serviço de Psicologia foi criado no dia 3 de março de 2021, deste ano que passou. No entanto, nós já temos um longo caminho no Hospital de Braga.
Estava alocado a outra unidade?
Sim, nós éramos uma equipa alocada ao Serviço de Psiquiatria. Já lá vão muitos anos, mais de 30 anos, certo? Mas neste momento, desde do dia 4 de março de 2021, somos um serviço autónomo.
Era necessário nesta altura?
Era, sim. Estamos com uma autonomia em termos científicos, em termos técnicos, e é a missão do nosso serviço, o objetivo é prestar cuidados de elevados níveis de qualidade de natureza clínica numa perspectiva da promoção do bem-estar psicológico e saúde mental, utilizando meios, métodos e técnicas de avaliação e intervenção psicológica individual e em grupo, sustentado em práticas baseadas na evidência científica, tendo sempre em consideração a eficácia e a eficiência e a equidade, integrando uma missão e a visão dos valores do Hospital de Braga, como é óbvio. Agora, nós éramos uma equipa que estávamos integradas no Serviço de Psiquiatria e agora somos um serviço autónomo que temos uma autonomia diferente em termos de serviço, como é óbvio.
E já vamos falar sobre as diferentes formas de trabalhar neste serviço, mas falou da questão desta divisão, pelo menos em termos oficiais, entre psiquiatria e psicologia. E a minha pergunta vai nesse sentido. Onde é que acaba a psicologia e começa a psiquiatria? Até que ponto é que são complementares também? Obviamente que isso é um dado adquirido, mas existe uma distinção, ou seja, é por isso que há psiquiatras e há psicólogos.
Uhum. Primeiro é importante referir que nós somos uma especialidade, que nós trabalhamos com os diferentes serviços no Hospital de Braga, certo? E também referir que no Hospital de Braga o serviço de psicologia é de referenciação interna, certo? E nós nunca sentimos no hospital que há aquele preconceito de que o psiquiatra não quer trabalhar com o psicólogo. Não, muito pelo contrário. Nós somos uma equipa multidisciplinar e é assim que nós sempre trabalharmos, certo?
Mas a psicologia está alocada para determinadas vertentes e a psiquiatria para outras, certamente.
Sim. Claro que muitas das vezes é necessário uma intervenção mais clínica, mais farmacológica, certo? Mas uma complementa a outra. A psicoterapia é sempre essencial numa intervenção psiquiátrica, como muitas das vezes nós temos que pedir ajuda ao próprio psiquiatra no sentido de complementar a nossa intervenção, certo? Por vezes a depressão clínica atinge um limite em que nós vamos ter que pedir ajuda porque o doente acaba por ter perturbações do sono, que não só pode, a própria psicoterapia por si só não vai, acaba por não ser suficiente. Por isso temos que encaminhar. No entanto, como é de conhecimento, neste momento o psicólogo ainda não pode fazer uma referenciação direta. Nós
Mas quando fala em referenciação, está a referir-se a quê?
Neste momento, isto é importante também ficar bem claro. Se uma pessoa tem um problema de saúde mental, e nós é importante que a comunidade tenha isto bem claro. A saúde mental é fundamental. Se nós temos um problema de saúde mental, nós devemos ir ao médico, a qualquer profissional de saúde. Devemos recorrer ao médico de família, falar sobre ele, para ele fazer a primeira triagem e fazer a referenciação. Ou não, porque o próprio médico de família faz também ele uma formação específica, um estágio interno com a própria psiquiatria e nos centros de saúde mental, certo? Por isso, ele também tem uma formação específica e pode fazer uma primeira avaliação e intervenção e encaminhar. Nos próprios centros de saúde também tem os psicólogos clínicos e da saúde, que podem fazer o acompanhamento através do encaminhamento médico-família. Claro que o ideal era que a própria pessoa possa fazer uma marcação, um agendamento direto para a psicologia. Neste momento ainda não pode, o Serviço Nacional de Saúde ainda não o permite, mas isso é o nosso grande objetivo, é um caminho, certo? Já temos os serviços de psicologia implementados no Serviço Nacional de Saúde, esse será o próximo. Em termos de psiquiatria, é o próprio psiquiatra ou o próprio clínico das diferentes especialidades que faz a referenciação para a psicologia. E é assim que funciona no Hospital de Braga. O próprio psiquiatra, se considerar, no próprio plano de tratamento psicoterapêutico, vai fazer a referenciação para a psicologia, como também, vamos supor, o oncologista quer que o doente oncológico possa ter acompanhamento psicológico. Então ele prescreve uma consulta de psicoterapia, de psicologia.
E falarmos das consultas, por falar nessa vertente, como é que o Hospital de Braga divide a sua tarefa? Acredito que haja aqui diferentes tipologias de consultas, porque obviamente tudo começa quando existe a chegada ao Hospital de Braga, seja por iniciativa própria ou até pelo encaminhamento que é feito por um médico, por uma médica. Como é que é feita essa gestão depois no serviço de psicologia?
O Serviço de Psicologia, neste momento, está dividido em três grandes áreas. Neste momento surgiu uma quarta nova área, que é a área do profissional de saúde e de projetos, mas já lá vamos. Nós dividimos o nosso projeto, o nosso serviço, em áreas de desenvolvimento humano para sermos mais fácil de nos organizarmos, e temos a área do adulto e idoso, a área da infância e da adolescência e a área da neuropsicologia. Sendo que na área do adulto e do idoso nós temos as consultas de psicologia geral, temos a consulta ligadas à psico-oncologia, temos depois os MCDTs, a avaliação psicológica, certo? Ou seja, temos todos os atos psicológicos associados à saúde psicológica e mental relacionadas com esta faixa etária. Depois, como temos a psicologia da dor, como temos a psicologia genética, como temos as consultas da cirurgia bariátrica, temos um conjunto de consultas específicas relacionadas com esta área. Depois temos a consulta da área da psicologia da infância e da adolescência, e dentro desta área temos a psicologia mais geral, e depois temos a diabetologia, que é uma consulta muito específica, e temos os MCDTs, que nós designamos que são avaliações psicológicas e específicas, onde temos um geral e temos um mais relacionado e específico, que é de baixo peso. E depois temos a neuropsicologia, que é muito específica. Que é, em termos mais para já, no Hospital de Braga nós temos apenas uma área mais de avaliação. Temos uma quarta área que está a emergir agora, porque o Hospital de Braga, com a pandemia, porque a crise também é um momento de oportunidade e de crescimento, serviu para perceber que os nossos profissionais de saúde não estão só em crise e em risco durante a pandemia. Nós estamos todos sujeitos a riscos psicossociais, certo? E por isso o nosso hospital está muito interessado com a saúde dos nossos profissionais e dos nossos colaboradores, e então está a investir num novo projeto, que é o Gabinete do Apoio ao Colaborador.
Já está a funcionar?
Está a ser implementado, vai este ano começar a implementar as suas ações, e o objetivo é tornar cada vez mais o nosso hospital num ambiente de trabalho cada vez mais saudável, como é óbvio, e investir mais na saúde mental também dos nossos colaboradores.
São quatro grandes áreas, como Sim. falou aqui. Neste momento, quantos psicólogos e psicólogas fazem parte do Hospital de Braga? Estão integrados neste grupo?
Claro que o ideal seríamos ter muitos mais, mas como eu disse, é um caminho que estamos a fazer, não só a nível do Hospital de Braga, mas a nível nacional, e já iremos abordar isso mais tarde. Mas neste momento nós somos muito poucos ainda, somos seis, com este profissional de saúde que apenas está, um sétimo elemento, mas que está apenas 20 horas só nesta fase de projeto preliminar para o apoio aos profissionais de saúde, certo? Mas somos seis a tempo inteiro nestas diferentes áreas. Claro está que este novo ano de 2022 nós temos em plano de atividades termos um aumento da nossa equipa. Isso é o que nós projetamos.
Qual é que seria o seu objetivo como diretora do serviço nesta fase? Obviamente que o número nunca é suficiente, mas para este ano qual é o seu objetivo?
Claro que o ideal seria aumentar e ir naquilo que é o rácio previsto, mas neste momento pelo menos cumprir o que está em plano, que é este ano o que está em plano é aumentarmos pelo menos mais dois elementos na atividade, na equipa. Isto é o que está em plano. Claro que o ideal seria termos o rácio que está previsto, mas o ideal é cumprirmos o nosso plano deste ano 2022.
E as seis pessoas, sete, que estão agora a trabalhar no serviço, acompanham por ano quantas pessoas?
Neste ano de 2021, nós acompanhámos cerca de 1.050 primeiras consultas e seguimos 6.050 consultas de acompanhamento. Por isso pode ver que é muita consulta. Claro que um dos grandes objetivos deste ano 2022 é que seja conseguido um acompanhamento psicoterapêutico efetivo, ou seja, o que nos está, o modelo que nós queremos implementar é, nós sabemos que Nós queremos melhorar muito a qualidade do nosso serviço. Nós somos um serviço emergente, sabemos que não temos as condições ideais, mas fazemos por dar a melhor qualidade de serviço prestado, e essa é sempre a missão e o que o Hospital de Braga pretende, é cada vez mais melhorar a qualidade dos nossos serviços aos nossos utentes, certo? Por isso é também missão e objetivo do nosso serviço. É sempre melhorar a resposta aos nossos doentes. O objetivo é, com base naquilo que temos, claro que nós gostaríamos de aumentar cada vez mais a nossa resposta, mas para já, com base naquilo que temos, é tentar que as consultas subsequentes não sejam tão espaçadas, certo?
Ou seja, diminuir o tempo de espera entre consultas.
Entre consultas, e que o acompanhamento psicoterapêutico seja efetivo. Ou seja, porque assim a taxa média de altas será cada vez maior. Ou seja, se nós dermos esse tal acompanhamento psicoterapêutico, a psicoterapia será muito mais eficaz, e ao darmos alta a este doente, esta alta efetiva vai ser uma alta que vai ser dada também em outras especialidades, porque está provado que a intervenção psicológica, a intervenção psicoterapêutica, tem impacto nas outras especialidades, certo? Um investimento na intervenção psicoterapêutica vai ser um investimento efetivo, ou investimento na saúde psicológica e mental, vai ser um investimento com depois uma repercussão em vários níveis.
Tem esse papel de prevenção.
Sim, de prevenção
e há pouco falava,
de promoção.
Exatamente, falava do tempo de espera. Estamos a falar de saúde mental. Quando falamos em tempo de espera, obviamente que quando se olha para uma doença mais física, as pessoas vão ter de tratá-la mais tarde ou mais cedo, porque essa dor é sentida, pelo menos a nível físico. Em termos mentais, o facto de haver muito tempo de espera não pode levar às vezes as pessoas a desistirem de continuar o tratamento psicológico, como não é algo tão sentido, não é algo físico. Não sei se faz sentido para si este tipo de questão em relação ao tempo de espera nas consultas de psicologia.
Sim, faz sentido. Claro que em todo o hospital, não é só na nossa especialidade, todos nós damos muito de nós no nosso hospital, e se for ver, no sentido de dar a melhor resposta, e nós damos o melhor de nós para que isso não aconteça. Mas acontece, como é óbvio, acontece. Mas é uma tomada de decisão das pessoas, e nós não podemos deixar de... as pessoas têm a liberdade de o fazer.
Mas é por isso que é importante também reduzir
o
tempo de espera.
É importante diminuir o tempo de espera. É importante cada vez mais também um investimento no aumento das respostas em termos de saúde mental, e aumentar os recursos a nível do Serviço Nacional de Saúde. Não só a nível dos cuidados de saúde primários, mas também a nível hospitalar, como é óbvio. Não só na parte da psicologia, como da psiquiatria e nas outras especialidades, como é óbvio.
Feito este contexto, é a altura de falarmos sobre o tema principal deste programa, a ansiedade. Antes de mais, recordo que estamos a emitir mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUMO. Estamos à conversa com a doutora Cristiana Lopes, diretora do Serviço de Psicologia. Olhando para a ansiedade, creio que é melhor começar este tópico com a definição de ansiedade.
Pois, isso é uma pergunta que toda a gente faz, não é? Eu acho que é importante nós salientarmos aqui algumas coisas, que é, primeiro, que todos nós temos direito a sentir ansiedade, e ela faz parte de nós. Todos nós sentimos ansiedade, ela é adaptativa, ela é funcional, ela começa a ser patológica quando deixa de ter a sua função adaptativa, certo? Todas as emoções fazem parte e devem, são saudáveis, e nós devemos senti-las, não devemos deixar de as sentir. É engraçado que nós vivemos numa sociedade hoje em dia que parece que nós não podemos sentir tristeza, alegria, não podemos chorar, temos que ser todos muito, muito alegres, não é? Temos que parecer todos
sentimentalmente corretos.
Corretos, não é? Ou seja, estamos doentes, tens que ser forte, estás a viver um luto, não podes chorar, tens que ser forte. Não, as emoções têm que seguir o seu curso natural. Se elas existem, elas têm uma função de nos ajustar às situações. A ansiedade tem uma função. Todos nós sentimos ansiedade e ela tem uma função de nos adaptar a determinada situação, certo? Repare.
Pode funcionar como um alerta?
Pode. E pode nos preparar para essa situação de alerta. O que é que ela... Quando é que nós sentimos ansiedade? Já pensou nisso?
Eu diria que é sempre antes de alguma coisa. Ou
antes
grande parte.
De alguma coisa? Porquê? Que nós antecipamos como uma ameaça, certo? Uma ameaça que nos vai preparar para quê? Vai nos preparar para uma luta, certo? Ou a fuga, certo? E o que é que o nosso corpo, o que é que acontece ao nosso corpo? Nós começamos a sentir, se calhar, o nosso coração a bater mais forte, não é? Começamos também a sentir um aumento, o coração mais forte, a sentir a respiração mais rápida, não é? Mas também há um aumento da concentração, porque é o nosso corpo a preparar-nos para a ação, certo? Mas depois nós percepcionamos que algo vai nos acontecer, algo de ameaça, e surge uma reação de medo, que é uma emoção básica, certo? Mas depois nós lidamos com a situação e surge então o controle sobre a situação. E o que é que acontece biologicamente ao nosso corpo? Se nós controlamos a situação, o nosso corpo biologicamente vai regularizar, certo? Ou seja, a ansiedade tem uma função de nos preparar para uma situação e muitas vezes ela tem essa função adaptativa de aumentar a atenção, de aumentar o nosso estado de alerta. Repare, por exemplo, eu hoje para vir aqui tive que me preparar. Não é? Tive que estar num estado de alerta, aumentar a minha consciência, tive que pôr, e estruturalmente eu tive que treinar um bocadinho, tive que aumentar a minha, pôr o meu pensamento, organizar o meu pensamento, tive que fazer um estudo prévio, organizar as minhas ideias, antes de chegar aqui estava um bocadinho ansiosa, certo? Mas que à medida que eu vou falando consigo, a minha ansiedade vai diminuindo. Também o meu estado de atenção e concentração aumentou um bocadinho, certo? Ou seja, é este estado de alerta. Mas repare, quando é que a minha ansiedade começa a ser desajustada ou patológica? São aquelas pessoas em que estão num estado excessivo de preocupação constante, em que estão constantemente preocupadas com algo, sempre num estado de ameaça constante, em que tudo é uma situação de preocupação para elas. Isto põe-nos num estado de vulnerabilidade psicológica e emocional e começa a afetar as diferentes áreas da vida delas e elas deixam de funcionar. Estão a sentir constantemente palpitações, suores, agitação, o seu sono começa a ser alterado, ela deixa de funcionar. O desempenho profissional e social ou académico começa a ser afetado. É uma pessoa que está constantemente a pensar antecipadamente nas situações ou está focalizada em determinadas áreas e aquilo começa a preocupá-las demasiadamente, exacerbadamente, certo? E elas deixam de funcionar. Elas estão constantemente naquele estado de agitação, sobre vulnerabilidade. E o estado de saúde delas começa a ser afetado também. Muitas destas pessoas começam a ter problemas gástricos, porque, repare, quando nós estamos num estado constante de agitação, há uma libertação, há uma tensão muscular, há também um aumento dos sucos gástricos e há uma tendência para aumento das perturbações gastrointestinais, como também está associado ao risco de outro tipo de patologias cardiovasculares, doenças associadas também a outras doenças autoimunes, etc. As perturbações de ansiedade também têm a sua cronicidade, têm tendência a ser crónicas, certo? O seu desenvolvimento também, ou a sua, a sua forma de manifestação é diferente nas crianças do que nos adultos. E nós temos diferentes tipos de perturbações de ansiedade. As fobias, as perturbações de pânico, agorafobia. Por exemplo, muitas das as pessoas dizem, eu tenho crise de ansiedade e crise de pânico, não é? O que é o pânico? O pânico surge de uma forma súbita, é muito mais intenso, não é? Os formigas, é quase, a pessoa tem...
Essa é a principal diferença entre crise de ansiedade e
sim,
de pânico.
Os formigueiros, é como se tivesse, a pessoa muitas vezes diz, eu tenho muito medo, é quase como se tivesse um ataque cardíaco, não é? Um infarto. Começa a sentir formigueiros no corpo, só que é diferente do ataque cardíaco. Normalmente dá uma dor intensa do lado esquerdo, que se intensifica com o tempo, e no ataque de pânico não se intensifica, vai diminuindo ao longo do tempo, normalmente varia de 10 a 20, 30 minutos e depois vai diminuir. A falta de ar, o sufoco, a surdurese, ataque cardia, os suores, pronto, e depois a pessoa começa a estabilizar. O que é importante para estas pessoas? Controlar a sua respiração, controlar os pensamentos negativos. Normalmente associada à perturbação do pânico, aos ataques do pânico, vem também aquela sensação de que vai-me acontecer alguma coisa e eu não sou capaz de sair daqui, não é? E é a agorafobia, ou seja, a dificuldade de sair daquele sítio. Por isso é que existe a perturbação do pânico com a agorafobia, ou seja, de sair de espaços fechados, ou de elevadores, ou os centros comerciais, ou de recintos, certo?
Fechados.
Ou espaços com muitas pessoas.
Em relação a estes assuntos que está a falar, já deu alguns exemplos de sintomas também. Em relação às principais causas, quais é que são as causas mais frequentes que levam a ataques de ansiedade?
Várias. É assim, repare, muitas vezes pode ser um acontecimento, muitas vezes a própria disponibilidade, a própria vulnerabilidade que nós estamos, repare, a própria situação que nós estamos a viver leva muitas das vezes a desperlotar quadros assim. Certo? A história familiar também faz com que a pessoa esteja propensa a mais vivência de estados ansiosos, não é? Agora, há um conjunto de situações que pode levar ao desenvolvimento e desencadear deste tipo. E também o padrão de funcionamento da própria pessoa. Traços de personalidade que faz com que a pessoa esteja mais propensa ao desenvolvimento deste tipo de perturbações. Daí que seja a psicoterapia é fundamental nestes casos de perturbações de ansiedade. É essencial. Claro que em algumas situações precisamos também do acompanhamento psiquiátrico e a introdução de farmacologia, como é óbvio.
E já que toca nesse ponto, acho que para quem nos está a ouvir é também importante saber qual é o momento ou quando é que existe então esse momento de recorrer à ajuda psicológica. Certamente que depende de caso para caso, mas o que é que aconselha nesse aspecto? Ou seja, quando as pessoas têm dificuldade em controlar a ansiedade, seja ela de que tipo for, em termos de perturbação, quando é que se deve dirigir
serviço? Deveremos nos dirigir sempre que nos sentimos mal, começamos a sentir os primeiros sintomas, o nosso sono começa a ser perturbado, começamos a sentir mais fora do nosso controle, certo? Ou seja, porque, tal como já referimos, a ansiedade é adaptativa. Nós temos que aceitar, a compreender que todas as emoções fazem parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia, temos que as aceitar e saber geri-las e torná-las adaptativas. Quando é que elas começam a ser prejudiciais? Quando elas começam a interferir no nosso funcionamento, certo? Quando começam a perturbar o nosso sono, quando começam a perturbar o nosso desempenho pessoal, profissional, quando nós começamos a perceber que algo não está bem connosco, certo? Começamos a isolar e é importante partilhar isto com alguém. Alguém que nos seja mais... Alguém que mais próximo que chega à nossa beira e diz, eu acho que tu não andas bem. Normalmente é alguém que nos vem dar essa indicação. Às vezes nós negamos queremos negar que não estamos bem, certo? E aceitar aceitar isso. Temos que aceitar que também temos o direito de estar mal, certo? E até poder partilhar com um profissional de saúde. E esse profissional de saúde pode ser o médico de família e devemos partilhar com ele e ele poder ser o primeiro apoio, certo? Ou até poder ir ao próprio psicólogo explicar só por aconselhamento, no sentido de avaliar se realmente precisa ou não desse acompanhamento.
E aí o papel, certo, do outro também é importante, ou seja, no sentido em que as pessoas mais próximas podem ter um papel ativo,
muito
no sentido
ativo,
de alertar as pessoas.
Sim, claro que sim, claro que sim. Agora, na parte de quando é que devo procurar ajuda? Sempre que achar que não estou bem, mas nós podemos procurar um profissional de saúde sempre, até no sentido de desenvolver competências. Nós não devemos procurar um profissional de saúde só quando estamos mal, certo? Até no sentido preventivo e promotor, de desenvolver competências para gerir a nossa saúde mental. Por isso é importante aumentarmos a nossa literacia em saúde mental, é importante procurar no sentido de promoção e rastreio em qualquer problema de saúde, física ou mental ou psicológica, certo? Daí a importância de nós regularmente irmos ao nosso médico, ao nosso psicólogo, se assim for. Certo?
Já falámos das causas, dos sintomas. E agora, em relação ao tratamento, quais é que são os mais comuns nestas diferentes questões relacionadas com a ansiedade?
Com a ansiedade. No caso da ansiedade, nós temos vários. E repare, dependendo do quadro da ansiedade, mas o mais comum na ansiedade, primeiro a psicoterapia passa por psicoeducar a pessoa, ou seja, nós temos que ajudar a pessoa. Primeiro, a psicoeducar é ajudar a pessoa a perceber a sua própria ansiedade, porque a ansiedade é um sintoma. E o primeiro momento passa por explicar à pessoa que nós não vamos retirar a ansiedade da sua vida. Muito pelo contrário. Nós vamos ajudá-la a tornar a sua ansiedade adaptativa. Primeiro ajudá-la a perceber que a sua ansiedade vai sempre existir na sua vida. É saudável sentir ansiedade. Ela é adaptativa. É um mecanismo de sobrevivência. Nós temos que ter ansiedade porque ela ajuda-nos a estar em alerta e prepara-nos para reagir em determinadas situações. Mas primeiro temos que aceitar que a ansiedade existe na sua vida, compreender a sua ansiedade e a partir dali vermos qual é o tratamento mais ajustado para si. Como é que ela se manifesta em termos físicos, em termos comportamentais, em termos de padrão de pensamento e então delinear o seu processo de tratamento psicoterapêutico, certo? Temos então a parte das técnicas de mais de relaxamento, temos o relaxamento muscular progressivo, que consiste em ajudar a levar a pessoa a compreender as diferentes partes do corpo, a tensão ajudar a relaxar as tais técnicas de relaxamento, o relaxamento imagético, a respiração diafragmática, que vai ajudá-la a controlar mais os sintomas físicos da sua ansiedade, e depois as abordagens das mais terapias cognitivas comportamentais, que são realmente muito eficazes nas perturbações da ansiedade. O mindfulness, que agora se ouve falar muito, as terapias da aceitação e concentração, a terapia da compaixão. Também há, nas fobias, tem-se implementado muito as terapias do comportamentais de exposição, porque é levar a pessoa de um modo hierarquizado e gradual à exposição das situações que elas temem e o objetivo é cada vez mais dotá-las de competências de enfrentamento às situações temidas, para que elas comecem a ser capazes de confrontar essas mesmas situações e levar também a toda a reestruturação cognitiva, ou seja, reprogramar a pessoa para que ela seja capaz de lidar com a sua ansiedade. Também desenvolver estratégias de autocuidado, prática, e motivar as pessoas para a prática de exercício e, se for o caso, então, se continuarmos com situações em que a pessoa continua com perturbações do sono ou níveis elevados de ansiedade, poder encaminhar até para a psiquiatria, para a farmacologia. Mas, tal como disse, é assim, no Serviço Nacional de Saúde, o médico de família muitas das vezes encaminha para a psiquiatria encaminha para a psicologia. Nos casos dos cuidados de saúde primários, o médico de família pode encaminhar também para o psicólogo, que tem lá nos cuidados de saúde primários para ter o acompanhamento psicológico.
Ah, então esse acompanhamento, muitas pessoas vão a uma primeira consulta.
Sim.
E a periodicidade ou até mesmo o número de consultas depende da evolução de cada pessoa.
Sim.
Naturalmente. Pergunto nesse sentido, não quero usar este termo, mas se calhar para percebermos bem, quando é que é possível dar um caso como encerrado ou pelo menos totalmente controlado?
As boas práticas dizem que um protocolo de tratamento em termos psicoterapêuticos deve ser de 10 a 12 sessões, certo? Ou seja, o acompanhamento deve ser semanal a quinzenal ou mensal. A ordem dos psicólogos emitiu há pouco tempo as diretrizes em termos da psicologia clínica e da saúde, mas também diz que nós estamos a trabalhar com pessoas, não é? E os protocolos de tratamento devem ser ajustados à pessoa e às problemáticas, à especificidade das perturbações e dos quadros, como é óbvio. Mas deve ser de 10 a 12 sessões e quando os quadros estão finalizados, não é? Existem também as prevenções das recaídas e as consultas de follow-up. Mas para ter eficácia, uma psicoterapia deve, e com base nos estudos da evidência, deve ser de 10 a 12 sessões. E o objetivo é esse.
A saúde mental, essa questão sempre existiu, obviamente, desde os primórdios da humanidade, mas eu diria que nunca se falou tanto como agora, e a pandemia teve uma influência importante a esse nível. Tendo em conta a sua experiência, é já visível o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas? No dia-a-dia do hospital, por exemplo?
É. Não é só no dia-a-dia do hospital, mas no geral, todos nós fomos afetados pela pandemia. A humanidade foi afetada pela pandemia, não é?
Até se fala noutra pandemia, na pandemia da saúde mental.
Sim, e era isso que eu lhe ia dizer. Os dados são conhecidos. E o impacto psicológico desta pandemia, nós vamos conhecê-los a longo prazo, porque esta pandemia vai deixar metástases graves e geracionais, e vão ser agravadas pela crise que se avizinha ainda mais, psicossocial, não é? E económica. Mas em termos de saúde mental, isto já é conhecido. Repare, foi feito... Primeiro, nós agora estamos muito vulneráveis até pela fadiga pandémica que estamos todos, não é? No início estávamos a ser, com o impacto da própria crise que estávamos a vivenciar, pelo isolamento profilático que fomos
sujeitos.
Primeiro pela ameaça, não foi? Que fomos submetidos de um dia para o outro, meteram-nos em casa, diziam-nos que estávamos com um vírus.
Que não sabia bem o que era o vírus.
Ninguém sabia.
E daí
que
podemos
era
colocar
vírus,
a questão da ansiedade.
Da ansiedade, o grau de ameaça aumentou, a nossa vida mudou por completo, isolaram-nos. As crianças, os idosos tiveram
sem saber durante quanto tempo.
O grau de ameaça aumentou imenso, não é? E o Dr. Pedro Morgado, que é o nosso investigador da Universidade do Minho, fez um estudo e comprovou isso. Eu até trouxe aqui alguns dados em que ele comprovou esse estudo, foi de março de 2020
desde o início.
Desde janeiro de 2020 a março de 2021, e ele comprovou que numa amostra de 1.280 pessoas que foi feita online, em que a média mediava de idade era de 37 anos, a população em geral evidenciava níveis elevados de stress, de ansiedade, isto em março de 2020, e depressão, e cerca de 30% da população tinha níveis clinicamente significativos. Eram considerados fatores de risco ser do sexo feminino, não trabalhar nem estudar, consumir mais de uma hora de informações, não ter jardim em casa e não praticar exercício. Isto é interessante. São dados muito interessantes.
Nós na altura falamos com o Dr. Pedro Morgado sobre esse estudo precisamente, e lá está, há esses fatores de risco que ainda não falamos e que nesse estudo acabaram por ter um papel importante.
E agora repare, isto já eram dados. Não é? Depois a pandemia foi evoluindo, a falta de estimulação, as crianças isoladas, a telescola, depois estas constantes idas e voltas, não
abre
é?
E fecha.
Abre e fecha, as informações ambíguas, não é? Porque agora é e depois não é, e agora já estamos num segundo, não sei quantos picos, que isto também
começa... Na quinta vaga,
as pessoas começam-se a confundir agora o que é risco, o que não é, as vacinas, sim, não, quantas, isto começa a confundir muitas pessoas, e não só. E houve uma fase em que, se numa primeira fase o isolamento... Havia a motivação para toda a gente fazer o mesmo esforço, não é? Isto ainda na primeira vaga, não é? Toda
Sim.
a gente sentia que tinha que estar isolada porque era global. Era
até para não sobrecarregar os hospitais.
Os hospitais, não é? Mas depois chegou um ponto que as pessoas estavam já saturadas e começaram a perceber que não valia a pena. Que haviam pessoas que não cumpriam e começavam a desacreditar-se de injustiça, e isto começou-se a notar. Mas este isolamento e o distanciamento social, a quebra da atividade escolar nas faixas etárias mais precoces, o encerramento das atividades orientadas para a população idosa, tem um impacto na estimulação cognitiva nestes grupos etários e mais vulneráveis. Isto vai ter um impacto enorme a longo prazo, não é? E vai deixar metástases graves na saúde mental de todos, certo? E não só em termos económicos, este encerrar, abre dos diferentes serviços, o impacto social que isto está a ter, a perda de emprego, vai criar uma vulnerabilidade em todos nós.
E Portugal está preparado para, neste momento, para o que aí vem, para o agravamento desta questão da saúde mental? O que é necessário fazer?
Pois, isso são os desafios. E repare, eu gostava de alertar para o seguinte, e estes são dados muito recentes da comunicação social, surgiu de voz. É só nós analisarmos os dados. Comparando os dados do ano passado, houve um aumento, um ano antes da pandemia, já era conhecido que houve um aumento dos antidepressivos, dos hipnóticos, dos ansiolíticos, e que isto era um encargo enorme no Serviço Nacional de Saúde, certo? Pronto. Isto houve, e no ano da pandemia isto houve ainda um aumento muito grande, acentuado. A 21 de janeiro de 2022, a agência Lusa comunicava que os pedidos de ajuda no INEM aumentavam para 50% nos mais jovens durante a pandemia. Foi referido pela doutora Sárnia Cunha, responsável pelo Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, que em 2 anos de pandemia, os pedidos de apoio psicológico pelos mais jovens, até aos 19 anos, aumentaram, sendo os motivos de procura crises de ansiedade, e pânico, comportamentos suicidiários, dificuldade em lidar com os incidentes críticos, ou seja, morte de familiares, e os comportamentos autolesivos. A prevalência das perturbações mentais em Portugal tem vindo a aumentar, não é só de agora, em 2013 já a Ordem dos Psicólogos emitiu um estudo sobre o impacto da saúde mental e o investimento em termos de intervenção psicológica. E dizia que em Portugal, 1 em cada 5 pessoas sofre de um problema psicológico. 65% não tinha recebido tratamento no ano anterior e apenas 1% procurava o Serviço Nacional de Mental em público, porque não tinha possibilidade de o aceder. Nós estamos, em termos de saúde mental, há necessidade de um investimento em termos de políticas ativas. Esta pandemia vai ter um grande impacto a nível de saúde mental, para além da saúde física, pelo que é essencial ajudar a reforçar a saúde mental da população em geral, mas ainda nos grupos identificados como de risco. Ela, tal como eu já reforcei, vai deixar metástases emocionais com repercussões geracionais e que vão ser agravadas por esta crise psicossocial, e nós vamos ter que unir as intervenções, certo? Eu acho que qual vai ser, como é que nós deveremos intervir? Reforçar as equipas profissionais de saúde mental nas mais diversas áreas da clínica da saúde, da clínica da saúde educacional, organizacional, o reforço nos cuidados de saúde primários para a melhoria da acessibilidade, globalidade e continuidade dos cuidados de saúde física e psicológica e diminuir os seus impactos, promovendo o seu bem-estar físico e psicológico e a qualidade de vida, aumentar, claro, a nível psicológico e de saúde mental os profissionais de saúde mental no Serviço Nacional de Saúde, delinear programas de promoção de saúde mental e psicológica nos diferentes grupos de risco, aumentar a literacia em saúde mental, eu acho que é fundamental, promover o envelhecimento ativo e diminuir os riscos psicossociais de trabalho e promover o desenvolvimento de locais de trabalho saudáveis. Isto vai ter que ser um esforço conjunto. Porque, repare, o desenvolvimento sustentável de um país só pode ser alcançado através do cuidado do bem-estar físico e psicológico dos seus cidadãos. A promoção da saúde mental e psicológica é fundamental para o crescimento socioeconómico do seu país e para o seu restabelecimento. Se nós não estivermos bem, o nosso país não vai crescer.
É quase uma questão básica de humanidade, aquilo que fala. Sim. E eu gostava só de introduzir aqui um dado para fechar este tópico da saúde mental, relacionado com o facto de as pessoas cada vez mais serem instigadas, isto no bom sentido, a comunicarem os seus problemas mentais. Ou seja, os anos de décadas anteriores, certamente que não há tanta informação como há agora, não podem estar de alguma forma falseados pelo facto de não haver na altura, ou não ter havido nessa altura, o apoio devido para que as pessoas pudessem comunicar os seus problemas de saúde mental? Ou seja, a saúde mental sempre existiu, mas se calhar na altura podia não haver tanta abertura para as pessoas falarem sobre esse assunto.
Sim, concordo plenamente. Se calhar não se falava, não se investigava tanto, por isso não...
Ou não se sabia, muitas vezes.
Sim, sim. Porque saúde mental e psicológica sempre houve.
Exatamente.
Nós não falávamos, era tanto dela. Não havia tanta abertura, havia preconceito a falar sobre a saúde mental.
E acha que esse preconceito já está destruído?
É um caminho ainda a percorrer. Já foi percorrido, mas continuamos a ter que percorrer.
Isto entronca no motivo que, ou no assunto que ia falar a seguir, que é a questão dos mitos. Obviamente que psicologia, muita gente gosta de opinar sobre o assunto, tem ou não conhecimento de causa sobre o próprio assunto, e nesse sentido gostava que de alguma forma desmistificasse algumas ideias, alguns preconceitos que ainda vigoram na sociedade.
Em relação
à psicologia em geral, se quiser falar também da área da ansiedade em específico.
É importante, esse tema é muito importante falarmos, porque hoje em dia toda a gente acha que é um psicólogo, certo?
E eu ia questionar isso também na pergunta seguinte, a ideia de que um bom ouvinte pode ser um bom psicólogo. Essa ideia ainda está enraizada na sociedade?
Sim, muito. Mas não, porque senão não era necessário fazer formação, não era necessário termos tanta preparação e... Da mesma forma que eu não sou psiquiatra, não sou médica, eu sou psicóloga, fiz formação para isso, continuo a investir na minha formação e sei muito bem os meus limites em termos de intervenção psicológica e psicoterapêutica.
Ou seja,
certo?
E peço por interromper, as pessoas que podem pensar que estão a ajudar, podem estar a prejudicar.
A prejudicar muito uma pessoa. Por isso, uma coisa é nós darmos, sermos amigos de alguém. Outra coisa é ser psicólogo e psicoterapeuta, certo? Por isso, é importante nós sabermos distinguir e os limites. É muito bom estarmos disponível para os outros, é muito bom sermos o suporte emocional de alguém, certo? Mas nós não somos psicólogos. E isso, para isso é que existimos nós, existem os profissionais, como existem os psiquiatras, que são, existem os médicos, e nós também, psicólogos e psiquiatras, trabalhamos em conjunto e sabemos muito bem os nossos limites e a nossa complementariedade, certo? A psicoterapia complementa a psiquiatria, como a psiquiatria complementa a psicologia. E não há nenhuma rivalidade, muito pelo contrário. Nós trabalhamos em equipa multidisciplinar, como trabalhamos com as outras especialidades, certo? A psicologia clínica e da saúde. Nós complementamos no Hospital de Braga, nós estamos afetos a diferentes especialidades. Nós trabalhamos a adesão terapêutica, nós trabalhamos a literacia, nós trabalhamos a consultoria com as diferentes equipas, nós trabalhamos na área da promoção da saúde, a formação das equipas também. Ou seja, a psicologia trabalha nestas diferentes vertentes e o psicólogo é isso mesmo. É um profissional certificado com formação específica. Não é uma pessoa. Eu também sou uma amiga. E quando eu estou como amiga, eu não estou como psicóloga. Não estou como clínico, certo?
Daí haver essa questão ética de não poder, não poder intervir com determinadas pessoas mais próximas.
Eu sigo um código ético e deontológico na minha prática. E sei muito bem os meus limites em termos de prática clínica, que é importante. É importante também que as pessoas saibam que nós temos uma ordem, que é a ordem dos psicólogos, e todas as pessoas podem consultar o site da ordem e saber quais são os psicólogos que estão certificados pela ordem. Porque há muitas pessoas que... Há pessoas que se apelidam de psicólogos e não são certificados pela ordem. Certo? Por isso é importante que a pessoa, quando vai a um psicólogo, agende uma consulta em termos privados, certo? Se certifique se aquela pessoa é realmente um psicólogo certificado pela ordem, que tem uma certificação, que tem uma formação certificada pela ordem dos psicólogos. A ordem também vai elaborando documentos que aumenta a literacia em saúde mental e que é importante e que está disponível a toda a comunidade e que é importante as pessoas poderem consultar.
E é com este conselho que chegamos ao final de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Hoje falamos sobre ansiedade e sobre a área da psicologia em geral. Agradeço mais uma vez a presença da doutora Cristiana Lopes, responsável do Serviço de Psicologia. Esta conversa ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.